Senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião desta tarde. O ponto único, não há sempre os outros assuntos, mas o ponto da número 1 da ordem de trabalhos é a fixação da redação final da proposta de lei 4, 15ª legislatura, primeira sessão legislativa, a lei de orçamento, que aprova o orçamento do Estado para 2022. Os serviços fizeram distribuir, no dia 9 entregaram, perdão, a proposta de redação final, portanto, que está à disposição desde então das senhoras e senhores deputados, com as referências por cor que correspondem a azul, nos termos em que está sinalizado a azul a proposta e a amarelo as alterações de redação de pormenor. Eu sugeriria irmos avançando até ao momento em que alguém dissesse que relativamente a uma proposta de redação concreta teria alguma objeção. Certo? Porque o texto que foi distribuído é o mesmo, portanto, podíamos ir um a um, mas isso parece-me que iríamos perder bastante tempo sem grande vantagem. E, portanto, ao primeiro artigo, eu próprio sinalizei um que tenho uma objeção eu próprio, ou melhor, não é uma objeção, é no 89, é colocada uma questão à Comissão, e eu entendo que deve ser de uma forma e queria confrontá-los com isso. E, portanto, aparentemente, até o 89, não, da minha parte, não tenho qualquer alteração. E, portanto, podíamos dar por assente a redação sugerida pelos serviços. Certo? Ok? Não. Senhora deputada Jamila Madeira... Certo, é evidente. Por isso é que tu... Sim, senhor. A metodologia parece-me o apropriado. Então assim... Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, eu ia pedir para, no artigo 29, não fecharmos em absoluto hoje.
29?
Menos, sim, ou pelo menos para deixar para o artigo 29.
Certo, podemos deixar, sim, para amanhã. Amanhã está na continuação, sim. Portanto, é mesmo no pressuposto de haver algum... Só um momento, só o 29, okay. Só para ficarmos qualificar, até para os serviços sinalizarem. Os serviços agora, da Comissão. Magistraturas?
Sim.
Pronto, esse, então fica,
sim, que ainda queria...
até amanhã, ok, certíssimo.
Sobre o artigo 44.
O artigo 44, proteção social complementar dos trabalhadores em regime de contrato individual de trabalho, certíssimo, senhor deputado, faço favor.
Sim, por um lado, a terminologia é certo que da proposta de alteração referia-se a seguros de doença, mas consideramos que... A redação mais correta será seguros de saúde, não seguros de doença. Que nos consideramos que, em termos de redação final, o apuramento ganhará.
Mas os seguros de doença, portanto, que da proposta de alteração.
Sim, na proposta de alteração.
O número 1 que está na
certo,
proposta.
Certo, certo. Não, exato. O que eu estou a dizer, okay. A proposta de alteração referia seguros de doença. Certo. Mas para uma redação mais correta e correta, consideramos que, se não houver oposição, a redação mais adequada será seguros de saúde e não seguros de doença. Não, não. Tem que ser seguros de doença.
A terminologia oficial é doença, não é da saúde. Peço desculpa.
É que o que está no número 1,
sim,
e portanto consta ao início, é seguro a doença.
Sim, é.
Bom, se não havendo acordo, não temos problema com isso, que a proposta de alteração é do PS,
que é a terminologia,
mas a terminologia... Não sei, mas... Pronto.
Certo, eu nem estou a dizer qual é a terminologia, estou a dizer é que deve coincidir o número 2 com o número 1, quer dizer, portanto, se no número 1, na PPL, vem seguro de doença, na linha número 2...
Mas seria para harmonizar, naturalmente.
Pois, certo, mas estou a dizer é que
mas não havendo acordo, não há acordo.
Portanto, aceita-se a proposta de redação como está?
Sim, no ponto 2, aquilo que suscitaríamos é que deve ser preservada a redação original da proposta.
Pronto.
E não aquela que
não
é sugerida
pelos sugerida, portanto, exatamente. Será o texto da proposta de manter a PA 1308. Certo? Não, neste caso... Certo, Resolvemos pela regra da objeção à alteração da redação e, portanto, o que veio redigido veio doença e, portanto, manter-se-á. E, portanto, relativamente ao número 2, não se procede à alteração.
Sim.
Pronto, então se abarca, estamos abarcados e vamos todos nessa embarcação.
Apenas limitei, é mesmo uma curiosidade, okay. É comumente chamado de saúde, certo. Mas a terminologia correta, oficial, digamos assim...
Eu presumo que não seja vendável contratar um seguro de doença, é melhor contratar um seguro de saúde.
Se bem que isso merecia, não aqui, mas é uma interessante conversa, por acaso. É uma interessante conversa.
Pronto, então, senhoras e senhores deputados, relativamente ao número 2, portanto, não se acatará a sugestão de serviço e manter-se-á integralmente.
Não há seguros de acidente.
Pronto, então, depois do artigo 44 até o 89.
Nós no 89 não temos nenhum problema. Mas não é nós não temos nenhuma dificuldade. A nossa dificuldade é o mapa que está, que haveremos de ver amanhã, correto?
Exato, tem que vir até amanhã. Sim, sim.
Amanhã, relativamente a este artigo 89, é que nós queremos depois confirmar se está atualizado.
Se não houver nenhuma sugestão até o 89, a questão é a seguinte. A linha D do número 7 do 89... Os serviços colocam à consideração da Comissão se deve ser mantida a redação original, que é o orçamento afeta ao orçamento da Segurança Social, no domínio da ação social, ou, como propõe, ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Eu, se não virem objeção, eu preferiria a redação original por uma coerência com a Constituição da República, que o Orçamento de Estado implica o Orçamento de Estado e o Orçamento da Segurança Social. É o artigo 105 da Constituição. E, portanto, o orçamento da Segurança Social é uma expressão constitucional e, portanto, não é um ministério como os outros. Há os orçamentos dos outros ministérios, mas há, obrigatoriamente, nos termos da Constituição, o Orçamento de Estado tem que conter o orçamento da Segurança Social e, portanto, os serviços colocam à consideração que se deve manter a redação da proposta de lei que fala do orçamento, afeta o orçamento da Segurança Social e eu proponho que se mantenha porque essa redação é a mais adequada. É o artigo 105 da Constituição, se for verificar, é exatamente isso que sucede, portanto. E, portanto, a questão é se mantém a redação original. Eu estou a propor que se mantenha a redação original, ou seja, não é o Presidente que tem que estar aqui a objetar, mas a sugerir que se mantenha a redação original, não parece que haja vantagem na correção dos serviços.
Esperamos que não tenha aplicações práticas.
Não, aplicações práticas não tem. É o que consta da proposta. O orçamento afeta à Segurança Social.
A PPL.
Está na PPL, exato. É o que está na PPL. Aliás, o que os serviços referem é mesmo coloca-se à consideração da Comissão se deve ser mantida a redação original ou se altera em coerência com os outros, mas os outros são os diversos ministérios. Eu estou a dizer que há a especificidade relativa ao Orçamento da Segurança Social.
Uma questão que podia ter a ver aqui, que tem a ver que este artigo 89 é aquele que cria a possibilidade de haver reforço na transferência de competências através dos orçamentos próprios dos ministérios. Primeiro, e portanto, e há aqui uma decomposição de cada um, identificação clara de cada um dos ministérios por via dos seus orçamentos para este efeito exclusivo, ou seja, para efeitos de transferências financeiras no âmbito da descentralização de competências na área, portanto, do domínio da ação social. E talvez seja por essa razão que, eventualmente, a DAPOEN tenha sugerido este texto. Enfim, daí a razão, daí eu ter dito, desde que não haja implicações práticas. Se não houver implicações práticas, está tudo ótimo.
Não. É o orçamento da Segurança Social no domínio da ação social, portanto. Tudo que tem a ver com a ação social é o... Eles puseram a identificação da designação do Ministério.
Correto. Mas, Sr. Presidente, a questão que se coloca aqui é o seguinte. Nós estamos a falar de uma transferência específica na área de uma transferência de meios financeiros no âmbito do processo de centralização. E este artigo 89, como eu digo, que estabelece um conjunto de regras acessórias ou complementares para reforço das verbas a transferir, se isso for necessário e se for possível. É, se este dinheiro não chegar, podemos ir buscar o dinheiro que sobrar daqui, pode ser restribuído, e o dinheiro que depois também, se não chegar, mesmo restribuído, então nós podemos ir a cada um dos orçamentos de cada um daqueles ministérios em concreto a retirar as verbas necessárias. Que no, isto é uma forma simplificada. E daí eu ter feito, daí a DAPLAN, na minha opinião, fez uma identificação clara do Ministério na terminologia que nós conhecemos como poeta, que é Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Porque eu não sei se a minha dúvida é se o orçamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social é o mesmo orçamento da Segurança Social.
Não.
Não é.
Não é. Não é.
Pronto. Portanto, o que aprovou nunca é isto que está aqui.
Certo?
Ok, já.
É disso que estamos
a dizer. Não sei se eu se calhar não estou a ser suficientemente claro.
Está a dizer que há verbas que extravasam o orçamento da Segurança Social, algumas correntes eventualmente, que podem carecer de ser transferidas.
E é que as verbas que estamos aqui a falar são verbas que vão para além da Segurança Social.
Sim,
e se nós nos restringirmos apenas à Segurança Social, podemos estar a reduzir, eu não disse que estamos, eu disse que poderemos estar a reduzir a possibilidade do reforço das tais verbas nas transferências de competências de que o artigo pretende a salvaguardar.
Assim sendo,
mas é uma análise muito... mas é que eu não disse que tenho razão, isto é uma análise, é apenas uma dúvida,
não,
que estou a levantar no imediato.
Em abstrato tem razão, eu estava a dar uma coerência da redação que eu tenho constitucional, mas de facto nessa lógica pode haver verbas que sejam necessárias considerar autorizadas e que vão para além do orçamento da Segurança Social propriamente dito. Não estou a ver quais, mas em tese.
Sim. Okay. Não sei se podemos deixar isto para, eventualmente, para amanhã, para uma análise melhor, até da parte do Governo poder nos ajudar.
Okay. Vamos lá ver. Eu acho que isso é, primeiro, é prudente, porque estamos a ver redação final, não é? Não estamos a fazer novas propostas. Eu percebo exatamente aquilo que está a dizer e daquilo que pude aferir, nós tivemos exatamente a mesma dúvida. Na particularidade daquilo que estamos a fazer, que é ajustar à redação final, eu preferiria manter-nos na redação que o Sr. Presidente estava a sugerir, porque essa é a redação que faz fé àquilo que votámos, não é? Tanto quanto... mas percebo perfeitamente aquilo que está a dizer. De qualquer forma, nós fizemos propostas de alteração neste âmbito e nesse quadro, estas propostas estão todas cobertas, não é? Com a redação que tínhamos. E não com esta que os serviços estão a propor. E, portanto, essa sua preocupação, naquelas suas propostas de alteração que o PS entregou e que fizeram a alteração a este artigo em concreto, estão cobertas, estão salvaguardadas, não é? E, portanto, nessa preocupação... Agora, portanto, eu também me ficaria mais confortável, porque este é um exercício de redação final, não são novas propostas, mantermos a redação como ela vinha originariamente
então,
da PPL.
Uma vez que quem...
Mas podemos esperar para amanhã, se todos ficarem mais confortáveis com isso.
Exato, eu percebo.
Com a proposta inicial, obviamente, mas só queria ter maior segurança, de facto, se foi essa a intenção ou se foi um lapso do Governo na sua redação.
Não, esta proposta é dos serviços.
Não, eu sei, mas a questão não é esta, se na redação que o Governo conferiu à sua proposta de lei, se de facto foi esse o intuito, porque depois ele não coincide com o discurso que esteve subjacente à feitura desta. Ou seja, há um discurso que não coincide com a redação que é que está. Pode ter sido polapso, pode ter sido não, pode ser deliberado nesse sentido. Obviamente que no final estamos sempre tudo mais confortáveis. Na dúvida, votamos sempre de acordo com a proposta de lei.
Na dúvida, podemos efetivamente adiar para amanhã e fechar esta questão amanhã.
Uma vez que há matérias que
para
ainda
que
tem
não,
que ser
não fique nenhuma dúvida de abrangência da proposta, mas julgo que não, mas para estarmos todos confortáveis,
Quase que. Não havendo sugestões até amanhã de alteração, mantém-se a redação, manter-se a redação constante da PPL, mas fica também para fechar esta matéria amanhã, portanto. Deputado?
Senhor Presidente, Senhor Presidente, andou um bocadinho depressa, ainda tinha aqui umas coisas antes da última.
Antes? Então passou, sim.
Relativamente ao artigo 73...
Espera aí, só um momento. 73.
dos tribunais da região autónoma dos Açores?
Isso. Onde refere os procedimentos prévios à execução, solicitaríamos que se mantivesse a redação original, prévios atinentes à execução.
Mantém-se a redação original, cada vez que há objeções, mantém-se a redação original.
No 75.
75, descontaminação na Ilha Terceira.
No número 2A, no fim, os serviços fizeram abastecimento público no concelho e a redação original refere do concelho da Praia da Vitória. Portanto, solicitaríamos também a redação original.
Fica duas vezes. Está, Sr. Deputado Jamilo Madeira. É que eu concordaria consigo se não estivesse na compensação...
Não, mas ficar a redação original. Na prática, para ficar a redação original.
E a redação original não tinha Praia da Vitória no início?
Não. Não, pois não. Até mantemos duas vezes.
Tem duas vezes. Mantém só do conselho. Mas do conselho e do conselho.
75 número 2.
Bem, posso voltar a olhar para a redação, porque isto é olhar para o azul aqui no papel, assumo que não é muito fácil.
Não, não, da PPL, de facto, duas vezes o município da Praia da Vitória.
Da PPL, que é uma PA. Da PA 900
e... Isto é uma proposta de alteração. Sim.
Tá, o que está escrito originalmente é o Governo fica autorizado a aplicar verbas de inscrição ambiental na compensação dos custos a assumir pelo município da Praia da Vitória com análises realizadas no âmbito do Plano de Monitorização Especial de Água para abastecimento público do Conselho da Praia da Vitória.
Eu acho que não é excessivo a clarificação, mas...
Pronto, mantém-se na redação originária, tudo bem.
E no número...
Sim. Mantém-se a redação original, é só uma questão de logística discutível, mas mantém-se a redação original. O número, perdão?
No número 3 do mesmo artigo.
Na página seguinte, ok, PA 998.
Celebrado com o fundamental e os serviços puseram valor despendido em 2022. E o que a redação original dizia era um valor que venha a ser despendido em 2022.
Certo, então mantém-se a redação que venha a ser despendido. Mantém-se a redação original. Está despendido e era na proposta de alteração consta que venha a ser despendido. Para manter a redação. De PPA 998.
Número 3 do 75.
Número 3.
A seguir, a fundamental refere o valor despendido em 2022 e a redação original é o valor que venha a ser despendido em 2022.
Exatamente. Ok, então mantém-se. Sim. Mantém-se a original. Claro. E o resto mantém-se como está sugerido à redação?
Certo.
Então pronto. Então com esse inciso, com essa recuperação da proposta original, que venha a ser despendido e o resto mantém-se como sugerido pelos serviços.
Então, no caso do artigo 89, que era onde estávamos há bocadinho.
9, voltamos ao 89, portanto,
só para uma nota. Só uma nota. A atualização do anexo 2 em conformidade a esta proposta de alteração, não sei se foi consubstanciada.
Não, o Governo ainda entregou os mapas, tenho que mandar até amanhã.
E, portanto, temos que... Era sim, só sim. Para sinalizar isso.
Não, sim, sim. Okay. Exato. Portanto, os mapas terão que ser enviados, é o que consta,
okay.
É o que consta da informação, os mapas têm que ser enviados pelo Governo e serão distribuídos e, portanto, até amanhã terão que ser distribuídos. Mais alguma referência, Sr. Deputado?
No ponto 4, não, ainda no 89, no ponto 4, a linha C.
89... 4C. O valor a transferir para os municípios a que se refere em cargos, sim, professor?
A redação original versava assim, destinado a encargos com, e aqui, no que se refere a encargos.
Mantém-se então a terminologia original.
Pois, exatamente. Sim.
Destinado a encargos, como está no destinado, certo?
Número 4C, não é?
4C, que o valor a transferir, e mantém-se a expressão original, destinado ao...
É.
Ok.
Pronto. Depois, na linha...
Certo.
Deixa-te ler no azul, assumo que isto é muito difícil. Pensei que era mais fácil. A linha D, do ponto 4, isto com o azul por cima, não se lê nada.
D.
A linha D.
A linha D, que dá aplicação dos critérios referidos na linha C.
A alteração claramente compromete o sentido, ou seja, a redação original diz sempre que da aplicação dos critérios referidos na linha anterior resulta um valor inferior a 20 mil euros. O valor a transferir é fixado em 20 mil euros. E houve aqui um truncar que tirou, alterou o sentido. Portanto, aqui ficou claramente.
Mantém-se a redação, exatamente. Ter-se-á que fazer. Certíssimo, portanto, mantém-se a redação como constava.
E depois é outra questão que ficámos para amanhã.
Fica
não?
Para amanhã, mas parecia que a Sra. Deputada Jamila Madeira ou outra inquirisse junto ao Governo se da conveniência ou não de alterar, na exata medida que é uma consta da proposta de lei, por mim manter-se-á, mas ver-se-á. E daqui para a frente eu só tenho eu próprio. O 312, salvo erro, mas portanto eu tinha sinalizado uma divergência no 312, que aliás e há coisas que o Governo sinalizou, que eu distribuí antes disso, sim, temos. Estamos no 89, paro no primeiro, na primeira estação que me indicarem. Não pararemos em todas as estações e apiadeiros, espero, portanto.
Eu tenho uma para o artigo 262.
262.
102.
102, então 102 é mais próximo. Vamos ao 102.
No ponto 11 do 102.
102, que é o artigo com a epígrafe Acordos de Realização das Dívidas das Autarquias Locais. Faça assim, deputado.
Houve aqui uma alteração de redação e nós preferiríamos a redação original. No início, no caso, pode ainda ser concedido despacho.
O número 11.
O número 11, sim.
Pode ser ainda emitido despacho? Não,
sim.
Isso é o que está.
Pode ainda ser concedido despacho. Concedido.
Pronto, manteja-se
a
proposta da redação original. Certo.
Depois o 63, não sei se entretanto há mais...
Podemos prosseguir. Depois é o?
103.
O artigo 103, Fundo Social Municipal e aumenta a margem de endividamento.
Também no ponto 3, gostaríamos de manter a redação original com referência à redação atual da Lei 73 de 2013.
Qual é esse?
É uma lei que foi múltiplas vezes alterada e consideramos que é útil para a clareza legislativa que faça menção que é a redação atual.
Bom,
nós, é uma
eu percebo, sei que
já,
portanto,
é uma prática recorrente. Já percebi que os serviços cortam muitas vezes.
E bem, porque nós quando estamos a proceder a alterações... Não, incidimos sobre a redação atual, mas certo. Mas
sobretudo na legislação que já teve múltiplas alterações, consideramos que é útil para a clareza interpretativa.
Certo, pelo menos ninguém virá invocar que houve um erro que estavam a pensar que estava a debruçar sobre outra redação. Tudo bem. Então mantém-se a redação que consta da proposta e não da sugerida. Mais?
O artigo 110... Não sei se alguém. A redação.
110, programa de licenças para formação. Quer dizer, o próprio epígrafe é alterado, mas.
A redação refere, prevendo a possibilidade, que de facto não tem o mesmo alcance que aquela que era a redação da proposta de alteração, em articulação com a possibilidade.
Pronto,
pelo que seria de preservar a redação original.
Certo, mantém-se, faz-se para a redação original em artigo. Só nessa parte?
Sim, portanto, esta é que muda de facto.
Certo, ok.
Em articulação com a possibilidade. No
em articulação
111,
com a possibilidade.
É o que está escrito na proposta, pronto. Certo. 111 agora?
Sim.
Majorações no âmbito do programa interior, emprego interior mais.
Sim. No fim da proposta deste artigo, esta é mais uma correção por causa da conformidade com o programa que está a ser referenciado. Ele refere territórios de baixa densidade, mas o programa baseia-se nos territórios do interior. E, portanto, aquilo que sugeriríamos que em termos de redação fosse territórios do interior, no fim, e não territórios de baixa densidade. Não, conta na proposta é territórios de baixa densidade, só que esta proposta foi desmembrada em múltiplos artigos. Não, não, vamos lá ver. O programa Emprego Interior Mais, que é o programa que, vamos lá ver, o que é que diz a redação? Em 2022, o Governo cria majorações no âmbito do programa Interior Mais, portanto o âmbito é o do programa Interior Mais, cujo seu âmbito são os territórios do interior, não são os territórios de baixa densidade. Por isso é que, fora disso, está a referência a territórios de baixa densidade, que na prática não joga, porque é com o programa que existe, que é o programa Interior Mais. É por isso que, sendo certo que, como esta se resultou de um desmembramento em vários artigos que os serviços puseram, consideramos que clarifica, não é? Portanto, não estamos aqui... Porque os territórios afetados são mesmo aqueles que estão no âmbito do programa Interior Mais.
O referencial é o programa Interior Mais e não propriamente as baixas densidades.
Vai funcionar da mesma modo, é só mesmo para ficar uma redação mais correta, não é? Porque o âmbito é o do programa, não é?
Sim, porque isto era um desdobramento, isto era a proposta é do alargamento de subsídio de desemprego, portanto, a partir do momento em que é subsumido no programa interior mais, faz mais sentido, de facto, pôr no interior, neste caso. Mas, senhores e senhores deputados, é que...
Que não é a mesma coisa, não é? O que nós aprovámos não foi isso. Nós aprovámos foi territórios de baixa densidade.
Não. O que aprovaram foram as majorações no âmbito do programa Interior Mais.
Sim.
Portanto, de acordo com o regulamento Interior Mais. Não é? Portanto, é só uma questão de consonância redativa, não é? Porque o regulamento do programa é que define qual é o âmbito. Não somos nós no quadro do Orçamento de Estado, não é? Era só essa harmonização. Se havendo, mas é para a consistência, não é? Não, o âmbito está já definido.
Sim. Sim, o IVRE é que poderia ter uma opinião diferente, porque nós tudo bem.
Sim.
O IVRE é que podia ter uma opinião.
Conhece bem essa diferença, não?
Não, eu não conheço o programa, conheço a diferença, eu não conheço o programa. Conheço apenas a diferença entre interior e territórios de baixa densidade, porque há baixa densidade no litoral, no meu distrito.
Sim.
Guimarães. Que aqui vários conhecem bem, tem territórios de baixa densidade.
Na proposta refere-se que, de facto, o cônjuge unido, de facto, tem o salário contrato de trabalho, cujo local de trabalho se localiza em territórios de baixa densidade. É o que está no artigo 99A, mas, entretanto, ele foi
Sim.
Certo, a minha intenção não é alargar o âmbito, mas quando a redação diz que o âmbito é o do programa, nós não estamos a alargar... Não é? Mas, portanto, a ideia era harmonizar, não era... Mas, havendo dúvidas, a redação original prevalece, isso não... Não diria assim, não é?
Se a condição é de que cujo local de trabalho se localiza em territórios de baixa densidade, nós, no limite, poderemos estar a ter aprovado algo que depois não tenha aplicação prática. Eu dou o caso concreto de um território, vamos imaginar, de Guimarães, que várias pessoas aqui conhecem bem, que é um território do
este é
em territórios de baixa densidade.
Esta é uma proposta do LIVRE, certo?
Certo.
É um dos poucos problemas que nós temos, que é o proponente não integra a Comissão de Orçamento e Finanças. Alguém se poderia... Sim, vamos adiar para amanhã, mas estou a dizer se alguém, nomeadamente a deputada Jamila Madeira, conseguiria contactar o LIVRE para saber se tinha alguma objeção. Se tiver objeção, mantém-se a relação como está. Se não tendo, certo.
Okay,
então,
com certeza.
Passa para amanhã nestes termos.
Deputada Jamila assume essa responsabilidade?
Certo.
Muito okay. Bem. Obrigado.
Depois, então, estamos no 111, mais, próximo.
Depois, no 114.
114.
A epígrafe faz referência ao programa de atração e apoio à fixação de trabalhadores estrangeiros. Ora, o programa a que este artigo faz referência é o programa Trabalhar em Portugal. Não podemos mudar o nome do programa.
Então, ficaria... E qual é o...
Portanto, a epígrafe tem que ser Programa Trabalhar em Portugal.
Certo, mas como é que fica a epígrafe então?
Programa Trabalhar em Portugal.
Só? Programa Trabalhar em Portugal? Sim, artigo 114. Programa Trabalhar em Portugal. Ok.
É, certo? Traspas, certo. Sim.
E a alteração que está no texto, no corpo do artigo, não tem problema nenhum. Ok. Então.
Quando o artigo original?
O artigo original tem ideia? Era o 111 original. Ok. Programa Trabalhar em Portugal. Tinha, eles alteraram, está aqui. Ok. Então mantém-se a epígrafe da PPL. Certíssimo. Programa Trabalhar em Portugal. Era o artigo 111 original, dizem. Não era o 101. Desculpa. Eu é que ouvi mal.
Isto é uma redação também mais jurídica do que outra coisa, mas se estiverem de acordo, onde diz as entidades adjudicantes podem iniciar procedimentos, deverá dizer as entidades É num. Sim. As entidades adjudicantes podem adotar procedimentos. É mais... Se estiverem de acordo, naturalmente.
Então...
Sim. O iniciar era o que estava na inicial. O adotar é uma substituição que... Procedimentos. É adota procedimentos. É um léxico mais...
É uma tradução do espírito do legislador de uma correção. Fica melhor adotar procedimentos de justiça. Senhor deputado, mais?
Os serviços incorporaram...
Também no mesmo artigo?
Não, no 166.
166.
Eu não sei se decorreu do debate, eu não acompanhei esta proposta de alteração com pormenor, mas a redação do PS fazia referência à verba necessária com financiamento do PDR. Mas os serviços puseram do PDR 2020. O que... Eu teria que rebobinar as cassetes para saber se em algum momento isso foi que ficou, houve uma clarificação sobre essa matéria, mas eu julgo que não. Não é? Os serviços não têm esse registro, mudaram por... Bom, ok, mas pode ficar para amanhã. Não, não... PDR só, o PDR 2020,
depois puseram os serviços. A proposta do PS, o juiz está a PDR isso, só. E agora puseram 2020.
Pois, pois é isso, por isso é que eu apenas estava a questionar se teria havido alguma intervenção nesse sentido, eu não tenho. Sim, presente.
Okay.
Não fica, consegui apurar em tempo e portanto...
Não, exato, em princípio. Pronto, fica a redação original. Okay. Em princípio fica a redação original.
Assumo que a proposta é do PS, certo? Mas admitia que pudesse ter havido...
Sim, na altura, sim, ok. Pois, eu, por razões de todos conhecidas, não posso testemunhar nesse particular. Mais. Vai tornar a SICA também para amanhã.
No artigo 169...
169.
No ponto 2...
Ponto 2.
O fim, portanto, encontrando-se os respectivos encargos excluídos do disposto, nada disto consta da proposta de alteração do PS, não sei porque é que surge aqui. E, portanto, esta referência final depois de despesa estará a mais...
Sem prejuízo da fiscalização sucessiva e concomitante da respectiva despesa. A partir daí é invenção?
Nem na PPL, nem na nossa proposta está este ponto. Está. Há um semelhante.
Esse é o artigo 59.
Sim, mas num outro.
O que é que diz 59?
Num outro.
Que é o 59. Pode ser a mesma. Pode ser
artigo antes ou depois. No 164, sim, fazemos referência ao artigo 59 para procedimentos de emergência pós-incêndio, mas não neste regime excepcional de faixas de gestão de combustível. E talvez por confusão a ter-se duplicado aqui o mesmo conteúdo, mas de facto não... Isso, se faz favor.
Então mantém-se o original.
Sim.
Ponto final em despesa, certo?
Sim.
Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, ponto final em despesa. O PS está a dizer que não escreveu isto.
Desculpa, não era possível a DAPO na manhã estar presente na nossa reunião? Hoje já dava jeito, mas para amanhã...
Não, é que este muda o âmbito, não era o âmbito pretendido.
Pronto, então esta fica para amanhã apenas para saber qual é a
razão. Eu acho muito estranho esta redação. Todos
acham estranho.
É que
não é da DAPLEN.
Não é da DAPLEN.
Não é da DAPLEN, não é da melhoria da redação. É que uma coisa pode ser outra proposta qualquer que tenha sido aprovada.
Não, há uma referência. Nós temos na... para nós isto foi claramente um copy-paste mal feito, porque na...
Pode ser um copy-paste.
Já estou a misturar aqui as páginas todas.
Até amanhã fica também essa para esclarecer.
Não, mas se pudéssemos, como já aconteceu no passado, ou pelo menos algumas vezes no passado, ter um representante da APOE nesta redação final, pode-nos ajudar a dissipar algumas dúvidas.
Não, mas só para ter presente, no artigo 164, onde também há uma proposta de alteração do PS... existe uma alteração no fim,
copy-paste do anterior.
E que é, na prática é, como, é quase é colocada ali novamente.
Ora,
neste caso, nós não alterámos este ponto. Portanto,
ou seja, a segunda
acreditamos
parte, número 2.
Acreditamos que é uma puro lapso, não é?
Ok, tá. Com certeza. Tudo bem, mas a doutora Joana perguntará. Mas, portanto, o 164 está correto.
O 164 está correto.
É copy-paste e...
Já percebi.
Puxou a frase toda.
Sim.
É que é preciso verbos.
E a proposta, estamos a falar da mesma proposta de alteração.
É isso. Acontece quando se está com o rato a transportar texto.
O artigo 181.
181. Artigo 181. Sim.
Este micro não está muito famoso. Eu vim agora, por acaso, estava a ver o 172, e porquê é que aqui no 172 fala no PDR 2020? Será por aqui no 171... Oh, reparaste, o 171 fala no PDR 2020, que foi acrescentado o 2020. No 172,
já não
é acrescentado, fala no PDR 2020. Também acrescentou o 2020. Ou seja, o NU é isto só para aquelas dúvidas. Afinal, quantos. Quem é que aqui. Quem é que. Todas, há mais que um PDR? Não há, que eu saiba, mas enfim. Desculpa. Mas eu estava a ouvir. O PDR é?
É de 2020.
É de 2020, mas esta é a indicação oficial? É? Talvez então esteja a justificação. Cá está. A senhora da Anguinha da APUEN tirava já a dúvida.
Sim. Portanto, fica já estava sendo sinalizado e até poder na questão. É isso.
Talvez que tenham colocado uma questão de harmonização.
É. Sim.
É isso. Talvez.
Pode-se. Harmoniza, já num 2020 passou para todos. Tudo bem. Até amanhã vemos isso.
Ok. Sr. Presidente, peço imensa desculpa.
Bem observado. 181? Então mete-se o original durante o ano 2022. Em vez de em 2022, é durante o ano...
É no número 1.
Não, é o número 5, não é?
Sim.
Número 5.
Sim.
Número 5. Fica durante o ano 2022. Mais.
No 182.
182.
No ponto 2.
Sim. Fica a redação original. É considerado em serviço a utilização de viatura. Então, ok. Redação original. Mais. Next. Próxima paragem.
193 e 194.
193 ou 194. Limite mínimo de valor da propina e limitação de propinas.
Deve preservar-se a epígrafe da proposta de alteração, subsídio de deslocação na ação social no ensino superior. E depois...
Mantém-se a epígrafe original e depois...
E depois, no corpo do texto, assumo que estava na redação da proposta, mas se estiverem de acordo, está o Governo estuda, mas na prática devemos substituir por o Governo promove estudo. Juro que o Governo promove estudo.
Bom, uma vez que a bancada do PS está cética quanto à capacidade de estudo do Governo e prefere que promova estudos, vamos aceitar essa proposta de alteração. O Governo promoverá estudos ou promove estudos? Tempo verbal, senhora deputada. Promove? Promove. Ok.
É para dizer que não muda apenas, não é acrescentado apenas o promove.
Porque depois o português tem que ser alterado.
Temos que alterar o resto do texto.
Mas se quiser, podemos dizer isto
também. Estou a dar nota que é para poderem assinar, poderem.
Peço desculpa que eu agora estava a ver outra coisa.
Estávamos a ver, no 189 tinha sido. No 198, o Estado-Geral Madeira tinha feito a necessidade de acrescentar a palavra.
Em vez do governo estuda, o governo promove estudos.
Agora temos que mudar o resto. O governo promove estudo ou estudos de, às condições ou das condições. Temos que definir aqui o que é que queremos. O estudo ou promove estudos.
O estudo das condições e avalia a criação de um apoio. Exato. É, ok. Pronto. Entretanto, estava aqui a doutora Joana Coutinho, chamava a atenção que no artigo 8º, é apenas a questão do PDR, nas alterações orçamentais,
sim.
Está mesmo aqui a dizer no ponto 4, quando esteja em causa o Programa de Desenvolvimento Rural do Continente e depois, entre aspas, PDR 2020.
Pois.
Portanto, onde... E, portanto, é exato. É uma, cada vez que aparece PD, Programa de Desenvolvimento, a sigla passa a 2020. Portanto, está...
Eu julgo que sim, mas a proposta é do Partido Socialista.
Certo, mas é isso, quer dizer, a explicação é essa.
Muito bem.
É o próprio artigo 8º que refere... Quando estejam em causa... Não, estou a dizer, o próprio governo é que usa a sigla. Quando esteja em causa o Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 2014-2020, e depois metem de parênteses PDR 2020.
De acordo com as informações que, entretanto, colhemos, não há outro. Só há o PDR 2020. Só há o PDR 2020. Sim, mas neste momento, a informação que, entretanto, disponibilizamos é que não há outro. Neste momento, não. Sim, não há outro, neste momento.
Em princípio está arrumada esta questão, a menos que o Sr. Deputado Jamil Madeira amanhã venha dizer que, atenção, aquilo que nós fizemos... É isso, certo, ok. Nada está aprovado enquanto não estiver tudo aprovado, portanto a lógica é sempre esta. Já vimos o 198, portanto qual é a próxima paragem?
206.
206, exato, ainda antes de 220. 206. Utentes inscritos por médico de família.
No ponto 4.
Ponto 4.
Por simplificação, percebe-se, mas gostaríamos de manter o início desse ponto, que é no sentido de aumentar a taxa de cobertura, tudo o que falta que foi truncado, até os médicos especialistas. Não é? Estava na redação original do ponto 4.
Mantém-se então a redação inicial do ponto 4, até depois entroncando nos médicos especialistas.
Okay.
Certo. No sentido de. Tem um trato explicativo. É isso? Ok. Então fica como está sugerido pela Sra. Deputada Jamila Madeira.
Também mais. No ponto 7.
Ponto 7, o mesmo
clareza.
Artigo, começa os médicos especialistas em medicina geral e familiar.
Certo, só que temos todo um texto inicial, concretamente, no sentido de aumentar a taxa de cobertura dos utentes por médico de família e atenuar o impacto da demografia médica adversa, só depois é que vem a questão dos médicos especialistas, não é? Sim, é manter, na prática, sim. É a redação original da proposta de alteração. Sim. Sim, sim. Sim.
Nada.
No ponto 7, também salvaguardar a redação original no que se refere, na prática, diz que a constituição da USF modelo A, que não depende do despacho. A redação original diz, não depende dos despachos dos membros do governo responsáveis pela área das finanças e da saúde. E o resto pode ser como é proposto, mas salvaguardar esta redação. Não, isso pode manter-se na mesma. Aliás, estava lá, mas a clarificação de quem são...
Não depende do despacho
dos membros do governo responsável...
Responsáveis pela pasta
das finanças e da saúde.
Ok, certo. Então fica como estava na proposta geral. Mais.
Da mesma forma, o ponto 12 desta proposta de alteração...
Ponto 12...
No final, manter a redação original. Ou seja, nas mesmas condições de qualidade, de segurança e equidade que são contratados os médicos portugueses.
Pronto, mantém-se a proposta original. Mais.
E no ponto 13, como eu tinha pré-anunciado há pouco, Decreto-Lei 187/2010, na sua redação atual.
Na sua redação atual. De 10 de maio, vírgula, na sua redação atual. Isso. Ok. Mais.
213. A epígrafe deve
manter-se. Hospital Central do Algarve.
A epígrafe deve manter-se novo Hospital Central do Algarve.
Então não está o Hospital Central do Algarve?
Não, não. Novo Hospital Central do Algarve.
Ah, em novo Hospital Central do Algarve. Ok, certo. Novo, falta novo.
E a redação deverá dizer, como diz a original. O Governo adota as diligências necessárias que assegurem o procedimento e não... E, no fim, com critério de imperiosa urgência.
Com o critério de...
Imperiosa urgência.
Imperiosa urgência. Certo? Consta da proposta original, tudo bem.
A 220, também tenho aqui umas redações então, atuais.
Mas então, 220, dou a palavra à assentada Carla Castro.
Ah, ok.
Ah, então, 220.
Então, na 220.4 e 6.
4 e 6.
Na prática é na Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, e na 6, na Lei 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual.
Pronto, então é na sua redação atual. Ok, mais.
Não é preciso sinalizar aquelas que ainda queria voltar a revisitar amanhã, para não? Na 227 eu ainda... Voltaria amanhã a ela. Dois, sete, um. Não.
Senhora Deputada Carla Castro, se posso ver. 262, Campanha Nacional contra o Abandono Animal e de Promoção da Adoção Consciente.
Peço desculpa, não era 262, 262 era a nossa proposta de alteração, ainda é 277. Peço desculpa. 277.
Continua. Exato. Suspensão dos apoios públicos a associações ligadas a entidades sancionadas no âmbito da invasão russa da Ucrânia.
Mas eu antes queria falar só 261. 271, peço desculpa.
Então, 271.
Posso só,
então.
Sim, obrigada. De qualquer modo, eu creio que isto é que será pacífico. A certo. Redação que nós propusemos, isto corresponde à proposta da nossa proposta de alteração 806. Mas em plenário, o PS tinha pedido, portanto, fez o requerimento para que no ponto 1. Parasse em migrações, ou seja, que a parte que não se encontram atualmente reconhecidas nessa qualidade pela Embaixada da Ucrânia em Portugal, que fosse retirado. Nós substituímos a redação, foi apresentada em DAPLEN, foi votado a versão... Sim, e portanto corresponde mais fielmente àquilo que foi votado se apagar a partir das migrações até ao final desse parágrafo, mantendo-se todo o restante, número 2, número 3 e o número 1 até aí. Pronto.
Do Colégio Eleitoral do Alto Comissariado para as Imigrações, suprimindo que não se encontram atualmente reconhecidas nessa qualidade pela Embaixada da Ucrânia.
Exatamente, Portugal. Pronto, é isso. Pronto, certo. É o que foi fiel à votação final.
Estou-me a sinalizar que sim, que uma vez mais não posso testemunhar, mas obviamente acredito piamente. Portanto, fica então com essa
resultado.
Obrigada pela nossa resultado.
Parte, era tudo. Obrigada.
mas, portanto, neste artigo é a única alteração. Pronto, então está suprimido essa parte em decorrência do que foi votado. Sr. Deputado Jamila Madeira, queria voltar para trás, não é?
Sobre
271. 271. garante a acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Isso abrange-me, não sei se posso... Exato. Então... fica então com essa questão e a Sra. Deputada 273? Deputada Inês,
no artigo 273, a redação inicial tinha contratação, na epígrafe, tinha contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa. A sugestão dos serviços é disponibilidade de intérpretes de língua gestual portuguesa, isto uma vez que faz correspondência direta com o texto, onde consta disponibilidade e não contratação, mas se for para alterar, a nossa proposta era que ficasse criação de uma Bolsa Nacional de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa e não a referência à disponibilidade.
O que é que está a proposta?
A redação que foi aprovada referia contratação de intérpretes de língua gestual. Não temos nada a opor com a questão da alteração, tendo em conta que o texto que fala é indisponibilidade e não contratação. Mas se for para ir buscar algum dos termos do texto, preferíamos que ficasse a criação de uma Bolsa Nacional de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa ao invés de disponibilidade. Porque, na verdade, o grande objetivo da norma é a criação desta Bolsa.
Senhora Deputada, tenho certeza que essa é a sua última versão, porque a última versão da proposta de alteração que nós temos aqui refere a contratação de intérpretes na epígrafe, sim, mas no texto, certo, mas no texto, tendo em vista a criação de uma Bolsa Nacional de Intérpretes, não da, no texto do artigo não faz referência à contratação.
Eu não me estou a opor que se retire a contratação, só estou a propor é que se tivermos que buscar algum dos termos do texto, que se vá buscar a criação da Bolsa Nacional e não a disponibilidade dos intérpretes. Ou seja, não temos nada a opor que caia a questão da contratação, mas sugiro que na epígrafe, porque o objetivo desta norma é a criação desta Bolsa e, portanto... Ou seja, é uma contraproposta, digamos assim.
Contratação de intérpretes?
Criação de uma Bolsa Nacional de Intérpretes de Língua Gestual, exato.
Então, como é a epígrafe que sugere?
Criação de uma Bolsa Nacional de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa.
Criação de uma Bolsa Nacional de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, certo. Fica, não há objeções, fica com esta epígrafe sugerida, certo? Em vez de disponibilidade de intérpretes de língua gestual portuguesa, fica a criação de uma Bolsa Nacional de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Certíssimo. Senhoras e senhores deputados, que próximo artigo. Que aliás, do Governo, exato. Ora, o 280, o Governo refere que no número 2, a redação aprovada, reproduz exatamente como estava no número 2 do artigo 89, mas caso entenda, nada a opor. Portanto, o Governo não se opõe, embora acho que concluo que seja redundante, prefere o que está na proposta original da PBL.
Eu julgo que nesse caso é de manter o que está na PPL, não é?
Certo.
Que está na PPL é melhor. Nós não íamos opor, mas achamos que a do PPL está melhor. Muito bem.
Próximo. Também tenho aqui uma referência ao 287. Sim, a menos que haja alguma de entretanto, portanto. O 287 também me parece, em termos de português, que está mais correto. É a sugestão do Governo. Sim, a sugestão do Governo está mais correta. Doutor Jorge Paulo Oliveira, somos almas gêmeas. Então fica com a sugestão do Governo, portanto fica a linha F da verba 2.5. Só volta a questionar o número 312.
Todas 292, daquelas múltiplas inclusões que dirá no 292, artigo 7. Ai, eu peço desculpa que isto impresse em azul. É muito difícil. Ponto 1.
Eu acho azul muito bem.
X, não é? Portanto, decreto-lei número 183, 88, 24 de maio, na sua redação atual.
Peço desculpa, é o 392, o artigo?
292.
Não está bem.
É só na prática aquela inclusão na sua redação atual. No decreto-lei 183, 88, 24 de maio, portanto, que é na linha... Ok. É na... Eu suponho que sim. Não, vamos lá ver. Este é um processo que assinalámos, sobretudo naquelas que são leis que são alvo de muitas alterações e consideramos que é útil para a clareza legislativa que seja a sua redação atual. Aqui estamos-nos a referir ao decreto que tem múltiplas alterações. Não fomos exaustivos, podemos ser, mas o Sr. Presidente é capaz de... Sim, sim, sim.
Mais. Qual é? Portanto, o Governo, se acolhemos esta questão e, portanto, o Governo apenas concede aquelas duas alterações de redação, que não têm nada a ver com a substância da proposta e, portanto, acolhe-se também o 312, como referido pelo Governo. E, portanto, depois tem 34, não sei se até lá alguém tem alguma observação. Alterações legislativas, alteração à lei de organização e processo do Tribunal de Contas. Uhum. Sr. Deputado.
Sem prejuízo de podermos refletir sobre a possibilidade de alterar a epígrafe, quando dizemos que estamos a alterar o artigo 47 da lei de organização e processo do Tribunal de Contas, o artigo 47 tem como epígrafe fiscalização prévia, dois pontos, isenções. E não isenções da fiscalização prévia.
A epígrafe como estava, exato, não há alterações. Se estamos a alterar, mantém-se a epígrafe do artigo que existe. Não estamos a alterar leis de organização e processo de Tribunal de Contas por via do Orçamento de Estado. Penso eu de que, como dizia o outro. Pronto, mantém-se o que está, ok. 334, é? Agora ou não? Então, 33, faço favor, senhor deputado. Sim, faço favor. Agora é o 334. Ok, então vamos ao 334. Portanto, o Governo refere que no artigo 12A as alterações à linha C do número 2 e à linha C do número 3 deverão ser rejeitadas, sendo importante manter a redação exata aprovada pelos deputados. E, portanto, mantém-se a redação exata aprovada pelos deputados, que é isso que nos manda o Regimento da Assembleia da República fazer. Pronto. O Governo não sinalizou mais nenhuma. A Sra. Deputada Jamila Madeira tem mais alguma?
No anexo 3,
o anexo 3,
também uma incorporação na linha D, aprovada em anexo à Lei 7 de 2009, de 12 de Fevereiro, na sua redação atual.
Aí uma redação atual, pronto. Não devia ter páginas, anexo 3.
É só esse inciso em relação a esta proposta.
É no fim das...
É mesmo no fim, é mesmo no fim. Exatamente.
É, portanto, Sr. Deputado Jamila Madeira, peço desculpa.
Portanto, é só a incorporação no fim da linha D na sua redação atual.
Na sua redação atual. Ok, certíssimo. Mais alguma coisa?
Há uma alternativa a isto, é refazer referência, cortar a referência à lei, porque se trata de um código que já estamos a referir antes, que é o Código de Trabalho, mas...
É melhor pôr, se é para isso, senão ainda vão interpretar que o legislador suprimiu...
Sobre a diligência que o Sr. Presidente solicitou sobre os mapas, o Governo diz que enviará ainda hoje.
Assim que chegarem, serão obviamente distribuídos. E, portanto, ficamos com estes artigos que foram sinalizados. Tem ideia, Sr. Deputado Jamila Madeira, quantos mais... aqueles que disse que não valia a pena referir porque passavam para amanhã. Não, só para termos uma ideia, quantos serão? Sim, ok. Portanto, além dos que vimos, nem chegámos a discutir dois que a Sra. Deputada Jamila... Não interessa agora, só para ficarmos com a ideia de quanto tempo devíamos demorar. Dois que seriam sinalizados até amanhã. Portanto, em princípio, estamos em condições de concluir amanhã. Portanto, assim que chegarem os mapas, serão distribuídos. A Sra. Deputada faria o favor de contactar o LIVRE, só para dizer que não tem objeções àquela... Senão temos que manter como está. Do programa O Interseção Interior, exato. E, portanto, creio que não há mais nenhuma diligência de terceiros. Pronto. Mapas. Ok. Outros assuntos. Não tenho outros assuntos, não. Agradecer a presença das senhoras e deputados e amanhã às 10 temos a nossa reunião final da redação final. A todos, muito obrigado. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.